a número 1 em implantes dentários. Liga agora e agende a sua avaliação. 99607-0883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
Quem disse que precisa esperar para comprar? Na Benoit, você pode renovar a sua casa agora e negociar o primeiro pagamento só para novembro. É isso mesmo, você compra agora e começa a pagar só em novembro. No Carnê Benoit é assim, facilidade para comprar e tranquilidade para pagar. Então não deixe para amanhã, passe na Lojas Benoit hoje mesmo e aproveite as melhores condições para renovar sua casa.
Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor. Credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-44-0470.
Temática do dia.
11 horas 10 minutos, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quarta-feira. Vamos lá para a nossa última hora do nosso Temática. Sempre a gente traz um assunto para dar um destaque um pouco maior nesse espaço. E hoje nós vamos tratar de um assunto pontual, porque estamos no mês de julho, mas é um assunto que tem uma validade todos os dias, todos os meses. Julho Verde conscientiza sobre os cânceres de cabeça e de pescoço. Nós vamos falar desse assunto. Por isso, nós convidamos, ela aceitou o convite e está conosco nesta manhã. Ela é médica, cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. É um hospital referência em toda a nossa região e eu quero cumprimentá-la. Doutora Elísia de Bittencourt, prazer falar contigo, bom dia!
Bom dia, o prazer é todo meu de estar conversando com vocês e ajudando a esclarecer um pouquinho mais a população sobre as doenças da cabeça e pescoço.
Pois é, isso é um assunto importante, a gente sempre trata esses assuntos com o objetivo de levar a informação para os nossos ouvintes, principalmente para aquela área da saúde, para tratar dessa questão da prevenção. E sempre é melhor você ficar atento e prevenir. Doutora Elísia, quais são os primeiros sinais do câncer de cabeça e de pescoço que nunca devem ser ignorados, que as pessoas devem ficar atentas?
São sintomas simples que as pessoas geralmente negligenciam justamente por serem sintomas que são coisas que não incomodam muito. Por exemplo, uma feridinha na pele ou na boca que não cicatriza por mais de 2 semanas ou que cicatriza e logo depois abre de novo, fica mais de 2 semanas ali. Dificuldade ou dor para engolir que persiste por mais de 2 semanas, um carocinho no pescoço que tenha mais de 2 semanas, mesmo que indolor. Alteração da voz, que é aquela rouquidão, às vezes, uhum, a pessoa pensa, eu estou com um pouco de gripe, mas é uma rouquidão que persiste por mais de 2 semanas. Então, são sintomas que a gente sente, mas não incomodam muito. E as pessoas vão negligenciando e passam a procurar só quando o sintoma está muito intenso, quando tem uma dor que não consegue mais comer, quando está emagrecendo. E aí são doenças, são momentos que a gente perdeu de poder tratar e ter uma cura sem ter uma morbidade grande do tratamento, né? Uhum. Porque geralmente os pacientes acabam chegando com doença avançada e aí são tratamentos que causam muita dificuldade depois de reabilitação para falar, para comer e até para respirar.
Doutora Elísia, tu trabalha no Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, é uma das maiores referências de hospital da nossa região. Como é essa realidade dos pacientes de câncer de boca, de câncer de cabeça e câncer de pescoço? São muitos casos em tratamento?
São muitos casos. O tumor mais frequente que a gente ainda trata é o tumor de tireoide, que é mais frequente em mulheres dos 20 a 55 anos. São tumores que geralmente não cursam com sintoma nenhum e foi um achado de exame. Quando tem sintoma, geralmente é um carocinho na parte anterior do pescoço, ou um aumento de volume ou alteração da voz. Uhum. Mas são bem raros esses sintomas nesses tumores. é o nosso grande volume. Seguido disso, a gente vem daí as doenças que são os tumores de boca e tumores de laringe. Porém, aí a gente já tem uma realidade totalmente diferente. A nossa realidade, principalmente nos ambulatórios do SUS, do hospital, são pacientes que chegam com doenças muito avançadas. Às vezes até com dificuldade de respirar já pelo tamanho que a doença tem.
Uhum.
Então, aí são necessários procedimentos como a traqueostomia, que é aquele buraquinho no pescoço para respirar, para garantir que o paciente respire, e tratamentos muito mórbidos, muitas vezes, ou com quimio-radioterapia, ou com cirurgia seguida de quimio-radioterapia. E são cirurgias que, às vezes, por exemplo, no tumor de boca, às vezes precisa tirar toda a língua do paciente para fazer o tratamento, né? Uhum. Então, a reabilitação depois fica muito mais difícil.
Bem mais complicado. E quem...
Daí que tem a importância de, sim, conhecer e saber que tem uma lesãozinha ali que não cicatriza. Mesmo que você não fume, que o maior de risco é o cigarro e a bebida alcoólica, mas se você usa uma prótese dentária que está machucando ali e você não ajustou, essa lesãozinha que faz da prótese dentária pode virar um câncer, então é importante procurar auxílio antes.
Pois é, eu até ia entrar nesse assunto agora. Muitas vezes a gente pensa, bom, câncer de cabeça, câncer de pescoço, só vai dar em fumantes e quem consome bebida alcoólica, porque é um problema que acaba acelerando ou favorecendo ao processo. Não é somente isso. Quem tem o maior risco de desenvolver esse tipo de câncer? Existe uma faixa etária, se mais homens, se mais mulheres? Como é que se comporta essa realidade, doutora Elísia?
A maioria dos pacientes são os homens, justamente pela exposição ao cigarro e ao álcool, porque são os principais fatores de risco. Mas a gente tem também doença em mulher e também tem doença em paciente jovem. Não é frequente, mas acontece e está aumentando o número de casos nos pacientes jovens, porque a gente tem um fator de risco relativamente novo, não é tão novo assim, mas é novo, que é a presença do HPV, que é pela prática do sexo oral sem proteção. Então, a gente tem um aumento importante nos casos dos pacientes jovens relacionados ao HPV.
Dentro disso que a senhora falou, uma ferida na boca que não cicatriza pode ser um sinal da doença. Em que momento é hora de procurar o médico?
Passou de 2 semanas e a lesão ainda continua ali, é necessário procurar auxílio e avaliação.
Muito.
E daí, muitas vezes, é necessário fazer uma biópsia para se ter certeza que essa lesão é benigna, ou já diagnosticar a malignidade, né, o câncer, para poder fazer o tratamento precoce.
Uhum. Tu falou da questão do HPV. O HPV também está relacionado ao câncer de cabeça e o câncer de pescoço? Como é que é possível prevenir esse risco? Como é que isso acontece, doutora?
O HPV é basicamente pela exposição no sexo oral sem proteção, né? Mas hoje em dia a gente tem um fator de prevenção muito importante e que é negligenciado, que é a vacina do HPV. Então, como a vacinação ela modula a resposta imunológica do paciente ao HPV, mesmo que você já tenha se exposto ao vírus, que você não seja uma criança ou uma adolescente, você tem benefício na realização da vacina, porque ela modula a resposta imunológica, diminui a formação de câncer, ou até nos pacientes que já têm um câncer relacionado ao HPV, melhora o prognóstico e o tratamento. Então, a vacinação é uma arma muito importante, tanto para prevenir quanto para tratar.
Sim, e eu até quero abrir um parênteses aqui para falar disso. Recentemente nós fizemos uma reportagem especial sobre o HPV. As vacinas do HPV, elas estão disponíveis até 19 anos de idade. As pessoas podem fazer em qualquer posto de saúde gratuitamente. Então, por isso que é importante as pessoas se conscientizarem, porque a gente falava sobre isso recentemente, e podemos dizer que a vacinação do HPV hoje é uma das poucas vacinas que previnem vários tipos de câncer, não é mesmo, doutora Elísia?
Exatamente, e as pessoas pensam, a vacina do HPV é para mulher por causa do colo de útero, mas não, ela serve para todo mundo, para homens também, porque previne tumores de cabeça e pescoço também.
Uhum. Uma coisa que é muito importante, já que a nossa região é uma região de bastante frio, e às vezes as pessoas acham que pode ser um resfriado, pode ser uma gripe que nunca passa, essa questão da rouquidão na voz, às vezes a dificuldade para engolir, algum carocinho que apareceu no pescoço que você não percebia, isso pode indicar câncer. É importante as pessoas, a partir do momento que constatam isso, procurar imediatamente um profissional. E que tipo de profissional procurar, doutora Elísia? Que especialidade de profissional?
Você pode observar esse carocinho, se você percebeu ele, e se ele persistir por mais de 2 semanas, o ideal é procurar o cirurgião de cabeça e pescoço para fazer essa avaliação. Uma coisa que as pessoas desconhecem, e às vezes até alguns colegas, é que o cirurgião de cabeça e pescoço, ele trata todos os tumores que estão na pele, na cabeça e no pescoço, os tumores de glândula salivar, as ínguas quando aumentam no pescoço, os tumores de boca, garganta, da laringe, que é o órgão da voz, os tumores de tireoide também, mas não trata nada que é no cérebro, né? Que nem às vezes quem nos procura, às vezes é o paciente que tem dor de cabeça crônica, crise de enxaqueca, e essa parte a gente não trata. Agora, as outras áreas a gente trata todas elas. Então, tem uma lesãozinha, um carocinho que está mais de 2 semanas perdurando, ou um nódulo cervical acompanhado de febre, de emagrecimento, sudorese noturna, também precisa ser investigado. Porque muitas vezes pode até não se tratar de câncer, mas tem algumas doenças, como a tuberculose, que pode acometer as ínguas do pescoço e causar esses sintomas também.
Por isso que é importante procurar o profissional. Se não é com ele, ele vai saber para onde encaminhar, não é mesmo, doutora Elísia?
Exatamente, vai saber quais são os próximos passos.
Sim.
Nem sempre vai ser necessário uma cirurgia, às vezes pode ser só um acompanhamento, mas é importante manter esse acompanhamento. Uma coisa também que se percebe, às vezes, no ambulatório, é os pacientes que fazem o diagnóstico de nódulo de tireoide. Fez um diagnóstico de nódulo, fez uma punção deu benigna, pensa, ah, não preciso mais procurar médico porque a minha punção deu benigna, não é câncer. Mas esse nódulo, ele pode, ao longo do tempo, virar um tumor maligno. Então, é necessário, depois que você faz o diagnóstico, manter um acompanhamento, sim, pelo menos uma vez por ano, fazer exame de rotina e ver se esse nódulo vai modificar em algum aspecto.
A gente sabe que o diagnóstico, quanto mais cedo, mais chance de cura. Existem índices de cura dos cânceres de cabeça e de pescoço, doutora Elísia?
Quando o diagnóstico é precoce, esses índices podem chegar de 80% a 90% de
Olha
cura.
só. Então,
É
por isso que é importante.
um índice muito alto, por isso que é importante não negligenciar o sintoma. Mas o que a gente percebe muito é que as pessoas negligenciam, negam o sintoma, pensando, não, no meu caso não vai ser uma coisa ruim. E aí, quando procura a gente, são cirurgias muito mórbidas, que tem que, às vezes, tirar toda a língua, tem que tirar a mandíbula, o osso aqui da face, né? Então, que causam deformidades importantes e até dificuldade de reabilitação para voltar a falar e comer, né?
A gente sabe que cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, mas a partir do momento que é diagnosticado um câncer, quanto tempo de tratamento, como é que funciona o processo de tratamento, as opções para o tratamento, doutora?
Depende muito do tipo e do local acometido, né? Por exemplo, nos tumores de tireoide, o tratamento se dá por cirurgia. Via de regra, é cirurgia. E quando se precisa alguma coisa complementar à cirurgia, é o iodo, não se trata de rádio nem de quimioterapia. Já nos tumores de boca, a gente tem também o principal tratamento sendo o cirúrgico e entrando a rádio e quimioterapia como um adjuvante quando há necessidade, né, de tratamento complementar. E na garganta e na laringe a gente já tem uma particularidade. Quando os tumores causam na garganta uma cirurgia muito mórbida, a gente tem uma chance de cura com rádio quimioterapia muito semelhante à cirurgia. Então a gente acaba indicando rádio quimioterapia e um acompanhamento e deixando a cirurgia para um resgate se tiver uma recorrência da doença.
E a gente.
Na laringe tem tumores que dependem do estadiamento, daí também para ver se é cirúrgico ou se é radioterapia ou radioquimioterapia.
Aí a gente ouve muito o tratamento do câncer, a questão da radioterapia e também da quimioterapia. E a imunoterapia, em que circunstância é utilizada nesse tratamento, doutora?
Para muitos tumores, a imunoterapia seria o tratamento preferencial, mas infelizmente pelo SUS a gente tem uma dificuldade muito grande de liberação desses tratamentos com imunoterápicos, né? Mas para muitos tumores de pele ou carcinomas epidermoides, a imunoterapia se dá como uma alternativa muito importante, e no melanoma ela foi o lugar onde ela mais progrediu também, né? Porque são os tumores de pele malignos.
Sim, mas esse tipo de tratamento da imunoterapia, a grande maioria é somente de forma particular. E é um tratamento que custa caro, doutor?
São bem caros esses tratamentos, podendo chegar a 1 milhão, assim, para manter um tratamento por um ano, mais de 1 milhão.
Sim.
Então, muitos pacientes judicializam para conseguir essa medicação, mas nem sempre é
É
possível, né?
possível.
Essa é a nossa dificuldade.
Mas, independentemente da forma de tratamento, qualquer tratamento de câncer de cabeça e de pescoço, existe esse encaminhamento pelo Sistema Único de Saúde.
Existe sim. E uma coisa que as pessoas se preocupam muito, às vezes elas perdem até tempo, porque às vezes elas têm um recurso que permite fazer uma biópsia, mas não têm o um recurso para o tratamento. Daí elas pensam, não, mas eu vou esperar para fazer a biópsia pelo SUS também, porque se eu fizer particular, eu não vou ter direito ao SUS. Isso não existe. Se você fizer uma biópsia particular, você tem direito ao tratamento pelo SUS também,
Ah,
tá?
isso.
Tanto cirúrgico quanto tratamento por quimioterapia,
É
né?
muito importante essa informação, que é o que a gente mais ouve das pessoas. Eu vou entrar na fila para conseguir pelo SUS, porque se eu fizer a particular, depois eu não consigo receber o tratamento. Então é importante essa informação para orientar a nossa comunidade.
Exatamente, porque às vezes o paciente perde muito tempo esperando para fazer uma biópsia, enquanto ele já poderia ir direto para o tratamento, porque ele ficou com esse receio, né? Então, não tem essa, não existe essa regra de que se começou por uma via, tem que ficar restrito a essa via.
Até o final.
Inclusive os pacientes que têm convênio, né? Às vezes eles começam o tratamento pelo convênio, perde o convênio por algum motivo, porque perdeu o emprego ou porque não conseguiu mais pagar o convênio, e pensam que vão ficar prejudicados, que não vão mais poder fazer o tratamento. Não, perdeu o convênio, você consegue seguir pelo SUS também.
Muito bem.
Não é impeditivo.
Sim, e quais os hábitos no nosso dia a dia ajudam a prevenir os cânceres de cabeça e de pescoço, aquilo que a gente pode ir mudando no dia a dia, que de uma certa forma vai impedindo, vai evitando, vai prevenindo esse tipo de doença.
A primeira coisa é cessar com o tabagismo e com o etilismo. São os principais fatores de risco, então se a gente tira isso, é um fator de risco a menos. Outra coisa muito importante, que é uma coisa que a gente não valoriza, é a própria higiene oral, a higiene bucal, né, ser feita de forma adequada, sem também exagerar nela, porque às vezes as pessoas acabam exagerando naquela coisa de escovar a língua, de escovar o dente, e acaba tendo uma retração ou até uma lesão mesmo por trauma. E então, tudo que é feito em excesso também é ruim, mas precisa ser feita a higiene oral, que muitas vezes é negligenciada pelos pacientes. Outro fator que protege é evitar a radiação, né? Paciente, por exemplo, quem trabalha com radiologia, com exames de imagem, é usar os artigos de proteção que tem, que às vezes a gente se negligencia no trabalho e acaba não utilizando. Deixa eu pensar mais. Protetor solar para os tumores de pele. E não seria só usar protetor solar no dia que tem sol. No dia nublado, a gente também tem radiação. Então, se aplica protetor solar de manhã e à tarde, mesmo no dia nublado. São os principais fatores de proteção para os tumores de cabeça e pescoço. E para quem usa prótese dentária, é sempre manter essa prótese bem ajustada, porque a prótese mal ajustada e o trauma de repetição na mucosa oral pode ser um fator de risco para câncer também.
E quando se fala em alimentação saudável e a prática de exercício físico, isso vale para qualquer tipo de doença, não é mesmo, doutora Elisa?
Para qualquer tipo de doença, tanto tumores malignos, como na cabeça e pescoço, como tumores de intestino, tumores em outras áreas, como também para a própria diminuição de risco de infarto, de AVC, de outras doenças, né?
Doutora Elisa, para quem está nos ouvindo nesse momento, se identificou com algum sintoma ou com alguma situação que a senhora colocou a respeito desta questão dos cânceres, qual é a principal orientação médica para os nossos ouvintes para ficarem atentos e, quem sabe, aí vir uma prevenção bem antecipada?
Se sentiu, se tá com algum desses sintomas, alguma dessas características que a gente citou, independente de você ter ou não um fator de risco, tá com uma lesãozinha ali que dura mais de 2 semanas, agenda uma avaliação com o especialista para avaliar a necessidade de uma biópsia dessa lesão ou apenas de exames de investigação, né? Mas marca essa avaliação com o especialista.
Muito bem. Doutora Elisa, eu quero agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda de médico ela é sempre muito concorrida. E que bom que a senhora conseguiu destinar esse tempo aí para conversar conosco aqui na nossa programação. Muito obrigado, um bom trabalho, uma boa semana.
Eu que agradeço para vocês também e estou sempre disponível para o que vocês precisarem aí, principalmente porque informação é poder, né? Então a gente tem que informar nossa população para que eles consigam cuidar melhor da sua própria saúde e a gente consiga aumentar esses índices de cura nos pacientes.
Com certeza. Muito obrigado e um bom dia para ti.
Obrigada igualmente. Até mais.
Até mais. Está aí ouvindo-se a participação da doutora Elísia de Bittencourt. Ela é médica, cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, trazendo essas informações para os nossos ouvintes. Nós estamos no mês de julho e é considerado o julho verde, que conscientiza sobre o câncer de cabeça e os cânceres, porque são vários, cânceres de cabeça e cânceres de pescoço. Essas informações importantes para a gente orientar aí os nossos ouvintes. 11 horas com 28 minutos, estamos com 16 graus de temperatura. Temos intervalo? Temos sim, mas a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do